Deus abençoe vocês. É sempre uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto, por favor, pare por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que o faremos se sentir em casa. Essas são as melhores pessoas de toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Venha nos visitar. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor. Ele estacionou o carro numa área de proibido estacionar no centro de uma grande cidade. Ele deixou um bilhete no para-brisa que dizia: policial, eu dei 10 voltas nesse quarteirão. Se eu não estacionasse aqui, eu perderia o meu compromisso. Em letras maiúsculas, ele escreveu: perdoe nossa transgressão. Ele voltou ao seu carro e descobriu que tinha uma multa. O policial deixou um bilhete para ele dizendo: senhor, eu dou volta nesse quarteirão há 10 anos. Se eu não te der essa multa, eu posso perder meu emprego. Em letras maiúsculas, ele escreveu: não nos deixe cair em tentação. Levantem suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre não jogar fora a sua alegria. Temos oportunidades todos os dias de ficarmos chateados, sair por aí frustrados, não consigo achar a chave do carro, o trânsito está ruim. Ou talvez alguém tenha sido rude conosco. O que deveria levar uma hora, acabou levando 4 horas. Sempre haverá algo que pode amargar nosso dia. Se quisermos viver em vitória, temos que ter o ponto de vista certo da vida. Eu ouvi um ditado: a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você responde. Algumas pessoas estão frustradas porque elas estão tentando controlar os 10%. Elas não serão felizes, a não ser que tudo corra do jeito que elas querem, todas as tratem bem, todos os seus planos derem certo. Esse é o ponto de vista errado. Você não pode controlar o trânsito, o que o seu vizinho faz, como o seu chefe te trata. Tudo o que você pode controlar é a sua própria resposta. É aí que está o poder. Não em tentar controlar tudo e todo mundo. Eu ouço pessoas dizendo: eu seria feliz se o meu parceiro me tratasse melhor. Eu seria feliz se o meu chefe se mudasse para outro planeta. Eu seria feliz se eu não tivesse que ficar no trânsito todos os dias, Joel. Não, você está permitindo que aquilo que você não pode controlar amargue a sua vida. Você precisa mudar seu ponto de vista. Na primeira parte do dia, antes de sairmos da cama, precisamos tomar a decisão de que qualquer coisa que venha em nosso caminho, não ficaremos chateados. Não importa o que alguém disser, não ficaremos ofendidos. Não importa qual interrupção ou atraso, não ficaremos amargos. A chave é decidir isso antecipadamente. Então, quando algo acontecer, o trânsito ficar pior que o normal, seus filhos esquecerem o dever de casa na escola, sua esposa está com o humor daqueles, alguém disse: TPM quer dizer todos os problemas misturados. Quando seus planos não dão certo, não é um grande problema, porque você já decidiu que esse é o dia que o Senhor fez, que você vai vivê-lo feliz. Mas você não pode esperar até estar no calor da batalha. Será tarde demais. Você precisa decidir antecipadamente. Então, quando as coisas te atingirem, você vai estar preparado, a sua mente já vai estar decidida. Mas muitas vezes você diz: Deus, se você apenas mudar essa pessoa, mudar essas circunstâncias, então eu poderei ser feliz. Mas o fato é que você poderia olhar alguém com o ponto de vista certo, colocá-lo na mesma situação que você, e ele não ficaria chateado, não ficaria estressado, ele ficaria em paz, aproveitando a vida. Por quê? Ele sabe que Deus está no controle, que ele está direcionando os seus passos, que todas as coisas vão acontecer para o seu bem. Ele já tomou essa decisão de que não importa o que apareça no seu caminho, ele vai viver a vida feliz. Se você apenas fizer esse pequeno ajuste, então o que está te chateando agora não precisa te chatear mais. Você tem o poder de ser feliz onde você está. Foi isso que Jesus disse em João 1:22. Nenhum homem pode roubar sua alegria. Isso significa que outras pessoas não podem te fazer infelizes. Nenhuma circunstância pode te forçar a ficar chateado. Nada pode roubar a sua alegria. Você tem que jogá-la fora. Você tem o controle completo da sua felicidade. Quando alguém é rude com você, o que estão realmente dizendo é: me dê sua alegria. Quando alguém te corta no trânsito, deixe-me pegar sua alegria. Quando alguém te ignora você, deixa você fora da reunião, estão pedindo pela sua alegria. Você tem uma escolha, você pode dar sua alegria para eles e sair chateado, frustrado, ofendido. Ou você pode tomar uma decisão muito melhor e dizer, não, obrigado, eu preciso da minha alegria. Não vou ficar chateado porque você foi rude. Eu não vou ficar ofendido porque você não falou comigo. Eu não vou ficar frustrado porque você me cortou no trânsito. Eu estou com a mente decidida. Eu vou viver esse dia feliz. Eu vou te dar misericórdia, eu vou te dar compreensão, eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Mas uma coisa que eu não vou te dar é a minha alegria. Há um tempo atrás, eu estava em um estacionamento, dando voltas e voltas, procurando por uma vaga. Finalmente, esse casal saiu da loja e eles foram em direção ao carro deles. Eu tinha que adivinhar em qual corredor eu achava que eles estariam. E aconteceu de virar o corredor certo. E eles estavam estacionados na primeira vaga, perto da loja. Claro que eu pensei, obrigado, Senhor, pelo seu favor. Eu estava esperando ali. Mas quando eles deram um ré, um carro veio pela rua principal, pela contramão, e pegou a vaga. Eu estava lá esperando o tempo todo. A minha primeira vontade foi apertar minha buzina e dizer a eles um pouco do que eu estava pensando. Então eu me lembrei que eu sou pastor de uma igreja. Eu tive que fazer o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Eu pensei, não, eu já tomei minha decisão, eu não ficarei chateado hoje. Eu vou dar a eles a vaga, mas não darei a eles a minha alegria. Quando você está tentado a ficar chateado, alguém faz algo de errado com você, você precisa se perguntar, vale a pena eu desperdiçar a minha alegria por isso? Isso já me fez mal, eu vou deixar isso ficar pior, deixando que isso amargue todo o meu dia? Algumas pessoas perguntam, e por que não são felizes? É porque eles jogaram fora a alegria quando não encontravam a chave do carro, jogaram fora a alegria quando ouviram que tinham que trabalhar até tarde, jogaram fora mais alegria quando ouviram que tinha alguém falando sobre elas. Não são as circunstâncias que a impedem de ser felizes, é o fato delas estarem jogarem fora a alegria. Amigos, a vida é muito curta para deixarmos essas interrupções, irritações, nos impedirem de sermos felizes. Nós nunca vamos escapar delas, mas você pode mandá-las embora pela oração. É muito libertador quando você aprende esse princípio. Eu não tenho que jogar fora a minha alegria. Não há nada errado que as pessoas possam dizer, nada que possam fazer, nenhuma circunstância pode impedir de ver esse dia feliz. Agora, faça um inventário da sua vida. O que você está permitindo te aborrecer? O que faz você ficar estressado? Identifique o que é, então tome uma decisão de mudar o seu ponto de vista. Muitas vezes uma coisa é pequena, da qual estamos fazendo grande coisa. Mantenha a perspectiva certa. Vale mesmo a pena perder sua alegria porque você não achou o controle remoto da TV? Seu parceiro não pegou as roupas dele como você tinha pedido? Seu filho esqueceu seu almoço e você tem que correr de volta à escola. Você vai ficar incomodado por 15 minutos. Isso é uma coisa pequena. Não jogue fora sua alegria por isso. Eu amo a história que meu irmão Paul contou. Ele e a sua esposa James têm 4 lindos filhos. Alguns anos atrás, eles estavam todos com menos de 7 anos. E se você tem filhos pequenos, você sabe o quão agitado e estressante isso pode ser. Uma das particulares de Paul é que ele sempre gosta de chegar no horário. Ele não gosta de se atrasar. Certo dia, ele tinha um evento importante para ir. Ele começou a se preparar bem cedo. Uma hora antes, ele já estava ajudando as crianças a se vestir e a ficarem prontas, mas na hora de sair, tudo que podia dar errado aconteceu. Uma das crianças derrubou algo no vestido, tiveram que voltar e se trocar. Então o cachorro fugiu e ele teve que ir atrás dele, recebeu uma ligação e teve que resolver outra coisa. Ele podia sentir sua pressão sanguínea subindo e subindo, mas bem antes de perder a calma, ele entrou no escritório, sentou no sofá e disse para si mesmo, sabe, não é realmente grande coisa estar 5 minutos atrasado na pizzaria. Não faça grande coisa de algo que não é tão grande assim. Essa não foi a única bobagem que ele fez também. Mas eu me pergunto, quantos... Vocês não estão me ouvindo agora, estão? Mas eu me pergunto, quantas coisas a semana passada nós deixamos nos aborrecer que eram coisas pequenas? Quantas vezes nós nos estressamos por algo que, analisando bem, realmente não importam? Você não soube que está com uma grande doença?
você só descobriu que tem que trabalhar até tarde um dia, ou seu jogo foi cancelado, ou houve algum desvio e você teve que pegar o caminho mais longo para chegar em casa. Existem questões suficientes grandes na vida para se lidar. Tenha certeza de que você não está jogando fora a sua alegria com algo pequeno. Está escrito em Provérbios, uma atitude relaxada irá prolongar a sua vida. Mas quando estamos nervosos, tudo tem que sair perfeito, tem que ser do nosso jeito, do jeito que planejamos, senão ficaremos estressados. Isso não somente amarga o nosso dia, mas pode estar deixando nossa vida mais curta. Aprenda a relaxar, vá com a maré, sabendo que Deus está direcionando os seus passos. Não lute contra tudo que não sai do seu jeito. Uma vez a Vitória e eu estávamos na Disney com os nossos filhos. Eram 22 horas, ficamos no parque o dia todo. Quando estávamos saindo, Vitória queria entrar na loja de presentes com o nosso filho Jonathan para pegar algumas lembrancinhas. Eu estava carregando a nossa filha Alexandra, ela tinha 2 anos, ela estava dormindo em meu ombro. Eu estava com calor, cansado, andei o dia todo e eu disse, Vitória, eu não quero parar nessa loja. Ela disse, João, só vai levar 1 minuto. Eu disse, tudo bem. Eu fui me sentar num banco na entrada da Disney e aconteceu de eu ter um grande relógio na minha frente. Eu esperei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quando você está esperando, as coisas parecem demorar mais do que realmente demoram. Quanto mais eu esperava, mais frustrado eu ficava. Eu não joguei fora apenas a minha alegria, eu joguei fora a minha paz, minha força, tudo que eu tinha. Eu estava com calor, a Alexandra estava me deixando mais quente. Então, qual foi o meu grande problema? Eu tive um grande acidente, perdi meu emprego? Não, apenas tive que esperar 30 minutos a mais na Disney. Eu acabei entrando na loja e disse, Vitória, eu não aguento mais, eu estou indo para o carro, me encontre lá. Ela disse, espera, João, estamos quase saindo. Eu disse, não, eu estou cansado, eu vou para o carro. Eu sabia que devia ter esperado por ela, mas eu estava muito irritado. E quando estamos chateados, estressados e frustrados, nós não tomamos boas decisões. Eu entrei no trem, ainda carregando a Alexandra, e levei 15 minutos para chegar no estacionamento. O único problema era que eu não me lembrava onde tínhamos estacionado. Nós estávamos com um carro branco alugado. Você sabe quantos carros brancos alugados existem na Disney no verão? Eu aposto que 10 mil. Eu fui para cima e para baixo, corredor após corredor, após corredor. Tão cansado, totalmente suado. Finalmente eu tive que fazer o que nenhum homem crescido gosta de fazer. Eu tive que ir até o trem e dizer, eu não consigo achar meu carro. Eu podia muito bem ter dito, eu sou um fracassado. Havia um senhor lá, ele muito simpático, ele disse, não se preocupe, eu vou te ajudar com isso. Você estacionou no Mickey, os seus amigos, ou estacionou no Rei Leão? E eu disse, eu não tenho ideia. Ele disse, bem, você viu o Mickey Mouse quando chegou ou você viu o Simba? Eu disse, eu não sei quem é o Simba. Ele disse, você sabe quem é o Pato Donald? Resumindo, eu havia estacionado do outro lado da Disney. Eu tive que voltar ao trem, voltar onde eu estava, pegar mais um trem. 1 hora depois eu apareci no carro. O pequeno Jonathan tinha 5 anos e ele veio correndo dizendo, papai, papai, onde você estava? Eu pensei, eu nunca vou dizer. Eu aprendi minha lição. Número 1, seja paciente. Número 2, deixe Vitória fazer as compras o quanto quiser. E número 3, não jogue fora sua alegria. Jesus disse em João 14:27, pare de se permitir ficar chateado e agitado. Perceba, é uma escolha. Ele não disse, eu vou tirar tudo que causa estresse e frustração. Não, ele disse, ainda estará ali. Mas se você tiver a atitude correta, isso não tem que aborrecer você. Todos nós temos que lidar com isso, não apenas atrasos, inconveniências, mas temos que lidar com pessoas que são difíceis de conviver. Pessoas que são rudes, sem consideração, irritantes. Algumas vezes não é um estranho, é alguém próximo de você. Uma mulher me contou que um dos parentes de seu marido era muito teimoso. Ele estava sempre fazendo essas observações sarcásticas, humilhantes em relação a ela. Esse casal estava casado há pouco tempo. Todas as vezes que eles se encontravam a família, ele dizia algo que a ofendia, deixava ela chateada. Estragava tudo e acabava com toda a viagem dela. Isso acontecia de novo e de novo. como um relógio trabalhando, chegou ao ponto de ela temer ir nesses eventos de família. Finalmente ela disse ao seu marido, você precisa fazer algo sobre esse homem, ele é seu parente. Ela esperava seu marido dizer algo como, você está certa, querida, ninguém deve falar com você desse jeito, eu vou endireitá-lo. Mas ele fez exatamente o oposto, ele disse, querida, eu amo você, mas eu não posso controlar esse homem, ele tem todo o direito de ter a sua opinião, ele pode dizer o que ele quiser, mas você tem todo o direito de não deixar ele te ofender. Ela não podia entender porque o seu marido não podia endireitá-lo. Isso aconteceu por várias vezes. E ela começou a ficar chateada. Toda vez que aquele homem ia para um lugar, ela ia para outro. Se ele ia para dentro, ela ia para fora. Todo o foco dela estava concentrado em evitar esse homem. Um dia, foi como se uma luz tivesse acendido. Ela percebeu que estava jogando fora a sua alegria. Ela estava deixando essa única pessoa, que tinha os seus próprios problemas, impedi-la de ser quem ela foi criada para ser. Você pode ter alguém na sua vida assim. Se você não fizer esses ajustes, você passará os próximos 20 anos permitindo que eles irritem você. Mude sua perspectiva. Toda vez que vou deixar eles te irritarem, tudo que você está fazendo é dando poder a eles. Na próxima vez que eles fizerem algo que normalmente te irrita, não jogue fora a sua alegria. Quando eles são rudes, mantenha um sorriso no rosto. Se eles ignorarem você, deixa para lá. Não precisa chamar seus amigos para falar sobre isso. Quando você fica no caminho certo, mantém sua alegria, mantém sua paz, você não está mais abastecendo isso. Em outras palavras, você está tirando o poder deles. Enquanto eles souberem que pode apertar esse botão para você ficar chateado, apertar aquele botão para arruinar o resto do seu dia, eles vão continuar a fazer. Isso está escrito em Salmos. Deus nos deu o poder para ficarmos calmos nos tempos de adversidade. Isso quer dizer que as pessoas podem não mudar. As circunstâncias podem não mudar. Mas você tem o poder de ficar calmo. Você não tem que jogar fora a sua alegria. Eu pedi uma pizza uma vez. A primeira coisa que eles sempre perguntam é o seu número de telefone. Uma jovem atendeu o telefone e eu disse de forma educada, olá. E comecei a dar o número do meu telefone. Você pensaria que eu tinha acabado de cometer um grande crime. Ela praticamente gritou no meu ouvido, Senhor, eu não estou pronta para anotar o seu telefone. Quando eu estiver pronta, eu pedirei o seu telefone. Eu pensei, moça, eu darei o meu telefone quando eu quiser dar o meu telefone. Eu pensei, eu vou ligar para você às 2 horas da manhã para dar o meu telefone umas 47 vezes diferentes. Eu podia me sentir tentado a ficar incomodado, chateado, irritado. Eu tive que me perguntar, eu vou dar a ela a minha alegria? Eu vou deixar essa jovem que eu nunca vi, nunca conheci, nem queria conhecer, me fazer ficar amargo e arruinar o resto da minha noite? Ou eu vou dizer, não, obrigado, eu preciso da minha alegria. Eu já me decidi, eu não vou ficar chateado, eu sei que eu tenho o poder de ficar calmo em tempos de adversidade. Eu mantive minha alegria, eu vi aquilo como um desafio. Quanto pior e mais rude ela era comigo, mais gentil e amável eu era com ela. A Escritura diz que superamos o mal com o bem. Quando alguém é rude e sem consideração, muitas vezes nos rebaixamos ao nível deles. Somos rudes e imprudentes, de volta para eles. Mas o verdadeiro jeito de superar é fazer o oposto. Você já pode ter ouvido a frase, mate-os com delicadeza. Foi isso que eu tentei fazer. Eu pensei em qualquer coisa que eu pudesse, elogiá-la. Eu tive que usar a minha imaginação. Eu disse, eu agradeço por você ter atendido o telefone tão rápido, ter feito o meu pedido ser tão eficiente. Vocês fazem as melhores pizzas sempre na hora. E fui falando e falando. Quando eu terminei, ela era minha melhor amiga. Ela estava enviando asas de frango e refrigerantes. Não jogue fora a sua alegria. Paulo disse a Timóteo na Escritura, fique calmo, frio e estável. Alguns de vocês estão deixando coisas te chatearem muito facilmente. Trânsito, clima, pessoas mal-humoradas, uma recepcionista imprudente, um parente que te ofende. Desenhe uma linha na areia e diga, isso é um novo dia, eu não desperdiçarei mais minha alegria, eu ficarei calmo, frio e estável. Um amigo meu chamado Dave Polly escreveu um livro chamado A Lei do Caminhão de Lixo. Ele contou que estava em Nova York em um táxi, indo para uma reunião. Quando um carro parou na frente dele, o taxista teve que frear bruscamente, virar para a esquerda. Ele não acertou outro carro por centímetros. A culpa foi do motorista do outro carro. Mas ele colocou a cabeça para fora da janela e começou a gritar, berrar, colocou os punhos para cima, tão bravo, tão chateado, frustrado. Aquele taxista apenas sorriu, acenou para ele e continuou a dirigir. Não lhe deu atenção. David, que estava sentado no banco de trás, ficou impressionado. Ele disse, uau, aquele homem quase destruiu seu carro, quase nos mandou para o hospital. Eu não acredito que você não gritou de volta para ele. Como você pôde ficar tão calmo? O taxista tinha uma resposta muito criteriosa. Ele disse, eu descobri que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Eles andam por aí cheios de frustração, cheios de ressentimento, cheios de raiva. Quando suas pilhas de lixo crescem, eles precisam de algum lugar para despejá-lo. E algumas vezes eles vão despejar em você. Você não pode levar para o lado pessoal, não tem nada a ver com você. Apenas sorria, acene e deseje sorte. Aqui está a chave. Pessoas de sucesso não deixam caminhões de lixo arruinarem seu dia. Alguém derrubou o lixo em você? Não fique chateado. Se você cometer esse erro, você vai receber o lixo deles e provavelmente despejar em outra pessoa. Não fique com a sua tampa de lixo. Nos dias de hoje, temos que ter uma tampa de ferro. Muitas pessoas despejam veneno, raiva, ressentimento, crítica. Nós não podemos impedi-los de despejarem, mas se mantivermos nossa tampa bem firme, isso não precisa nos afetar. Anos atrás, eu estava em uma loja de eletrônicos para comprar algumas peças das nossas câmeras de televisão. Essas peças estavam nos fundos e o pessoal da loja tinha que pegar para você. Eu estava no caixa, o homem atrás dele estava no telefone, mas ninguém estava ali para esperar comigo, então eu apenas fiquei ali esperando. Aquele homem sabia que eu precisava de ajuda, mas ele não estava interessado em se apressar. Depois de 15 minutos, ele desligou o telefone. Eu estava parado bem na frente dele, a menos de um metro, mas ele nem olhou para cima. Ele começou a ler algo. Eu esperei pacientemente outros 4, 5, 6 minutos. Finalmente, eu disse educadamente, com licença, senhor, você se importaria de pegar isso para mim? Ele olhou para cima como se eu estivesse ofendido. Eu dei a ele um pedaço, papel com o número da peça da câmera. Ele olhou para o papel por 3 segundos e basicamente jogou o papel de volta para mim e disse do jeito mais rude possível, nós nem temos essa peça aqui. Eu havia comprado aquela peça ali muitas vezes antes. Então, eu disse gentilmente, senhor, eu acredito que já comprei isso aqui antes. Você se importaria ao menos de dar uma olhada? Seu rosto ficou muito vermelho. Parecia que ele ia explodir. Ele usou vários palavrões e ele disse, filho, eu estou lhe dizendo, nós não vendemos isso aqui. Não me pergunte mais a respeito disso. Eu sorri e disse, tenha um bom dia. Não disse porque eu queria, mas pelo menos eu disse. Ele despejou o seu lixo em mim. Eu não vou deixar isso arruinar o meu dia. Eu sei o segredo, eu tenho a minha tampa. Eu não vou deixar isso me afetar. Eu já me decidi, não ficarei chateado. Você tem que tomar cuidado com os caminhões de lixos da vida. Quando alguém derrubar lixo em você, não leve para o lado pessoal. A questão não é você, é todo o lixo que eles acumularam, todos os problemas que eles não estão conseguindo lidar. Apenas aconteceu de eles jogarem em você. A chave é mantenha a sua tampa firme. Não deixe isso incomodar você. Jesus disse assim, felizes são os mansos, eles herdarão o reino de Deus. Ouvimos essa palavra manso e muitas vezes pensamos que significa fraco, que devemos deixar as pessoas nos dominarem, seremos inseguros e tímidos. Não, mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É como um cavalo selvagem que foi domado. O cavalo é forte, poderoso, ele pode correr muito rápido. A diferença é que agora você pode fazer carinho nele, pode montar nele, a sua força está sob controle. Quando você é uma pessoa mansa, você não tenta argumentar com as pessoas para provar a eles quem você é. Se alguém é rude com certeza você pode ser rude de volta. Mas a sua força está sob controle. Eu podia dizer para aquele homem o que eu pensava dele, o que ele devia fazer e para onde ele deveria ir. Mas você não vai ser feliz se você tentar endireitar todo mundo, revidar um insulto com outro insulto pensando, Eu não vou deixar você tirar o melhor de mim, não. Quando você é manso, você não deixa as coisas te incomodarem, você não responde a cada crítica, você não entra em batalhas que não importam. Você tem o poder, a habilidade. Você pode facilmente mostrar a eles do que você é feito, mas a sua força está sob controle. Quando você vive assim, Deus diz que você será feliz. É como esse homem do qual eu ouvi falar. Ele estava num pequeno restaurante no interior, comendo um hambúrguer. Uma gangue de motoqueiros entrou. Esses caras eram grandes, durões e maus. Um deles, apenas para mostrar quem estava no comando, derrubou o homem, o que o homem estava comendo no chão, derramou sua água na cabeça dele e disse muito sarcástico: "Sinto muito, foi um acidente." O homem calmamente pegou um guardanapo, limpou a água do seu rosto e saiu do restaurante. O motoqueiro olhou para a garçonete, balançou sua cabeça e disse: "Ele não é muito homem, certo?" Ela disse: "Não, ele não é um bom motorista também. Ele acabou de derrubar mais de uma dúzia de motos saindo daqui." Isso é força sob controle. Mas na vida, sempre haverá algo que tentará levar nossa alegria. Se não for uma pessoa mal-humorada, é um parente provocando você, o trânsito ruim, seu voo atrasou, seu parceiro está... Não passe os próximos 20 anos permitindo que as mesmas pessoas e as mesmas circunstâncias frustrem você. Mude sua atitude. O que está aborrecendo você agora não precisa te aborrecer mais. Mantenha sua tampa. Fique calmo, frio e estável. Uma atitude relaxada vai prolongar sua vida. Da próxima vez que você estiver tentado a ficar chateado, pergunte a você mesmo: vale a pena eu desperdiçar minha alegria? Se você tomar essa decisão de não jogar fora sua alegria, de viver cada dia feliz, Deus promete que você será forte, terá relacionamentos melhores, vai conquistar mais. E eu acredito e declaro que você vai aproveitar a vida abundante que Deus tem reservado. Amém? Nós nunca gostamos de encerrar nossa transmissão sem te dar uma oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: "Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Vem até o meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador." Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo, encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou.